Senhora Presidente, Senadora Ângela Portela, é um prazer usar a tribuna nesta manhã de sexta-feira, tendo Vossa Excelência na presidência dos trabalhos. Senhores senadores, senhoras senadoras, senhores telespectadores e senhoras telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, Senadora Ângela, uma das coisas que me preocupa muito é quando vejo as análises, os debates que o parlamentar, seja o deputado federal, seja o senador, deva cingir o seu mandato apenas na defesa de emendas parlamentares, na briga por recursos para os seus estados. É lógico que isso é importantíssimo e, portanto, deve ser um dos itens fundamentais da ação do parlamentar. Mas o parlamentar não pode abrir mão até das previsões constitucionais e legais da sua atividade. Uma delas, a de fiscalizar as condutas dos agentes públicos e, principalmente, a correta aplicação dos recursos que vêm da sua origem do pagamento de impostos da população. E todo mundo sabe que quem mais paga imposto é justamente a camada mais pobre. Seja lá aquele que até vive do Bolsa Família, portanto não tem um emprego formal, ou aqueles que trabalham na informalidade e que não têm sequer uma conta bancária, há aquela impressão de que essa pessoa não paga imposto. Mas paga. E paga proporcionalmente muito mais. Porque até ao comprar os seus alimentos básicos, ele está pagando imposto, porque está embutido no preço do que ele compra. E pior, os assalariados pagam imposto compulsoriamente, porque eles descontam para a Previdência, no seu contra-cheque já vem. O desconto da Previdência, o desconto do imposto de renda, esse assalariado não tem para onde escapar e não tem como sonegar imposto. Já os grandes, muitas vezes, usam vários artifícios para, seja para ficar isento ou seja até para sonegar os impostos. Então, o parlamentar tem sim que ser fiel ao mandato, portanto, à procuração que ele recebeu do povo para que ele fiscalize aquilo que os governantes estão fazendo. Seja lá o vereador fiscalizando o prefeito, seja o deputado estadual fiscalizando diretamente o governador, seja os parlamentares federais fiscalizando não só a esfera federal, os ministérios, os órgãos públicos federais, os ministros, a presidente da República hoje, e seja também os parlamentares federais fiscalizando a correta aplicação dos recursos que vão para o seu estado, federais, como no nosso caso, o nosso estado. A grande parcela do dinheiro que vai para o estado é justamente, seja do Fundo de Participação dos Estados, seja do Fundo de Participação dos Municípios, ou seja das transferências constitucionais voluntárias. O certo é que o dinheiro, na sua essência, é federal, mas, sobretudo, é do cidadão do seu estado. No nosso caso de Roraima, poderia dizer que, proporcionalmente, nós somos o povo que mais paga imposto, porque é o povo mais desassistido. Vossa Excelência mesmo ontem fez um pronunciamento aqui mostrando, no caso da banda larga, como a utilização, inclusive, de instrumentos públicos, como é o caso da linha de fibra ótica, é utilizada por uma empresa particular de maneira a não atender adequadamente aos mais interessados, que são justamente aqueles que mais necessitam, mais distantes que são, no caso, o povo do estado de Roraima. Hoje eu quero, portanto, aqui trazer mais algumas denúncias contra o atual governador, que, repito, já foi até cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, portanto, está no governo por uma brecha legal, é verdade, uma brecha legal, de um recurso que ele interpôs no Tribunal Superior Eleitoral e teve uma liminar para se defender no cargo. Isso, senadora Ângela, senhores senadores e senadoras, eu considero um absurdo, embora tenhamos que reconhecer, é legal. Agora, que o governador tem o direito de se defender, eu concordo, sem perder o mandato, mas ele deveria ser afastado do cargo. Quando se abre uma sindicância para investigar um funcionário público qualquer, a primeira providência é afastar esse funcionário da sua função para ser feita a sindicância. Como é que um governador é cassado, recorre, tem uma liminar, repito, legal, para se defender sem perder o mandato, mas continua no cargo, no exercício do cargo? E aí, não é preciso nem dizer, os abusos que ele vai cometer para se manter no cargo. Aliás, o atual governador, que substituiu o governador eleito, portanto, ele é um vice-governador, que ninguém votou nele, votou no governador Otamar Pinto, quando ele assumiu, já existiam vários processos para cassar o seu mandato. E ele se empenhou, desde que assumiu, a solução das ações contra ele, movidas pelo líder do governo, na época, e líder do governo atual, contra a eleição dele. E, no entanto, ele, depois de absolvido, passou a trabalhar de maneira escandalosa no que tange ao uso da máquina pública, do dinheiro público, da manipulação dos servidores públicos, dos empresários, já que em Roraima, infelizmente, temos que reconhecer, um estado novo, pequeno, todo mundo depende do governo do estado ou das prefeituras, porque ou é funcionário público ou familiar de funcionário público, ou é empresário e o maior cliente é o governo, seja qual for o ramo da sua atividade. Então o governo é realmente uma máquina assustadora. E esse governador não teve nenhum escrúpulo em usar a máquina pública durante toda a sua campanha. E ressalto, no dia 12, a Folha de São Paulo publicou que o governador foi cassado por uma ação, mas existem mais outras 30 representações contra ele. Aliás, a ação que ele foi cassado, em tese, é a que menos causa indignação, porque foi o uso da rádio estatal, da rádio do governo do estado, para sua campanha política, desde antes da convenção e durante todo o pleito eleitoral, a favor dele e em desfavor do seu adversário. E o tribunal, por unanimidade, reconheceu que ele cometeu o crime. E a discordância foi quanto apenas a aplicação da pena. 5 votaram pela cassação e 2 apenas pela multa. E ele foi condenado à cassação mais pagamento de multa. Pois bem, para ter a sua eleição garantida, o governador usou de todos os meios. E aqui eu quero dizer, senador Ângela, que o Comitê de Combate à Corrupção preparou um dossiê que me enviou uma cópia, mas está enviando também a todos os órgãos públicos e à imprensa. O jornal Folha de Boa Vista publicou a matéria da jornalista Elisa Paula Rodrigues, que diz: um dossiê com informações sobre fatos retratando corrupção eleitoral ocorrida no pleito passado em Roraima foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, Procuradoria-Geral da República, além de outros órgãos federais e a imprensa de todo o país. O documento, elaborado pelo Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral de Roraima, tem como base um relatório preparado logo após o término das eleições e pede às autoridades competentes a adoção de medidas cabíveis para a apuração dos feitos. O comitê apresentou o dossiê ontem pela manhã, nesse caso, já alguns dias atrás, durante encontro com representantes de várias entidades de classe e movimentos sociais, além da participação da imprensa, que recebeu o relatório, uma mídia com cópia de vídeos, áudios e outros documentos, todos relacionados com possível compra de votos. E aqui tem uma outra matéria publicada no jornal Fato Real, que, usando a matéria publicada na Folha de São Paulo, diz: mulher do governador, no governador de Roraima, cassado e acusada por compra de votos em Roraima. Então, aparece um vídeo com a voz e a presença da esposa do governador, propondo claramente a compra de votos, perguntando, inclusive, quanto a pessoa queria para votar no governador. Mas o governador, que, repito, está, no meu entender, no cargo por uma brecha legal, e isso tem que ser sanado, porque quem for cassado, eu concordo que não perca o mandato, mas tem que ser afastado até o julgamento. No caso, seria o ideal que o presidente do Tribunal de Justiça assumisse esse período até que houvesse o julgamento final do governador. E aqui, senador Ângelo, como decorrência dessa corrupção desenfreada durante o período que antecedeu e durante toda a campanha eleitoral, nós estamos vivendo hoje um caos em Roraima. Jornais noticiaram de novo, que cirurgias foram suspensas no hospital por falta de material. Então, de novo, porque não é a primeira vez, já são repetidas vezes, e eu aqui já denunciei, inclusive, a corrupção que impera na Secretaria de Saúde do meu estado, O Ministério Público Federal já está investigando, eu espero que o Ministério Público Estadual também esteja, porque as denúncias foram também encaminhadas para lá, que o Tribunal de Contas do Estado também está. O que é que nós temos hoje de notícias? Delegacias estão em situação precária. Aí segue uma longa matéria da jornalista Cineida Correia, com várias fotografias, inclusive, mostrando o verdadeiro descalabro, o verdadeiro caos em que se encontram as delegacias. Material sucateado, veículos quebrados viram sucata no prédio da Secretaria de Segurança, uma placa informa obra nos prédios que nunca solucionou os problemas, banheiros do estudo de criminalística completamente deteriorados, enfim, há um completo descaso com a saúde, com a segurança e com a educação no meu estado, entre outros setores, como também é o caso da assistência aos agricultores, aos pecuaristas, aos homens do interior de um modo geral. Mas não faltam indícios e até provas da corrupção no uso do dinheiro que vai para o meu estado. Portanto, eu entendo que é meu dever, como parlamentar, como homem, não só por ter nascido lá, não, senador, porque meu pai não nasceu lá e tinha o mesmo sentimento que eu. Me revolto de ver que o futuro do meu estado pode estar comprometido pela ação irresponsável de um governador que não deveria estar no cargo nem pela eleição, porque ela foi roubada, e muito menos agora, depois de ser cassado, ser mantido por uma liminar e ficar usando o Estado, o dinheiro do Estado, para se apropriar. Aqui tem uma matéria, também publicada no jornal Folha de Boa Vista, que o título é Recurso contra a Cassação. Entidades pedem ao Ministério Público Estadual que apure o uso do jatinho do governo para finalidades particulares. Por quê? O governador, quando teve seu mandato cassado, pegou o avião de propriedade do governo e veio com seu advogado a Brasília articular com seus advogados aqui para obter a liminar. Isso eu pergunto. É uma viagem de interesse do governo do estado de Roraima ou uma viagem de interesse do cidadão José de Anchieta Júnior, que veio aqui cuidar da sua ação contra a sua diplomação? Porque a ação foi contra o candidato José de Anchieta Júnior, não foi contra o governador. Então, esse uso do jatinho, que aliás não é a primeira vez que o governador usa, não. Ele usou para ir para Fortaleza, que é a sua terra natal, mais de 15 vezes. Usou para ir a Margarita, na Venezuela, a Maracaibo, a Caracas, a Miami, e de maneira muito suspeita. 69 vezes as aeronaves do governo do estado foram a uma fazenda no Mato Grosso chamada Juara e 38 ao município do Amazonas, o município de Moura, no Amazonas. E o indício claro é de que ele está articulando de maneira fraudulenta a titulação das terras que o governo federal passou para o estado, que foram 3 milhões e um pouco de hectares. Ele está vendendo para um grupo de pessoas, possivelmente até laranjas, de um grupo pequeno, que teoricamente dá para acreditar que o governador esteja envolvido, para ter amanhã o domínio econômico do estado também. Enquanto isso, senadora Ângela, está aqui outra matéria. Faltam professores e salas de aula na Universidade Estadual de Roraima. Ora, senador Requião, a Universidade Estadual de Roraima foi criada pelo governador Otomar Pinto, e me lembro muito bem, senador Ângela, porque na campanha nós conversamos com o governador, eu já senador, candidato à reeleição, e ele se sensibilizou com a ideia de criar a Universidade Estadual para que ela complementasse aqueles pontos onde a Universidade Federal não atua, principalmente no interior do estado e principalmente na formação de professores. Pois bem, a universidade que avançou nesse particular, mas está realmente também vítima da ação deletéria, nociva do governador. E aí faltam salas de aula e professores. Vou ler só um trecho Depois vou pedir a Vossa Excelência que todas essas matérias sejam transcritas como parte do meu pronunciamento. Um acadêmico do 10º semestre do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Roraima, em São João do Baliza, no sul do estado de Roraima, não quis se identificar, reclama que faltam professores e sala de aula para os universitários. Em virtude da falta de local, na última quinta-feira, dia 17 passado, os estudantes do referido curso entraram sem permissão no prédio construído para sediar a Universidade Estadual de Roraima, que ainda não teria sido inaugurado, por falta de móveis. As cadeiras foram conseguidas na casa de um dos universitários desde o início do semestre, em 7 de fevereiro. Essa foi a primeira aula que eles tiveram por conta da falta de docentes. Então, eu lamento que o meu estado esteja sendo vítima de um governador que não governa, de um governador que não tem seriedade na aplicação dos recursos públicos, um governador cassado que está no mandato por uma decisão legal, repito, do Tribunal Superior Eleitoral, mas que não deveria estar exercendo o cargo, deveria ter preservado o seu mandato, porque ele não tem isenção, senador Ângela, para conduzir o Estado, tendo que mais se dedicar à sua defesa, nessa ação da cassação e mais 30 que estão em tramitação, fora aquelas que ainda não saíram da Polícia Federal, porque a Polícia Federal não tem pessoal nem peritos em número suficiente para dar andamento mais rápido às ações. Eu quero, portanto, dizer que eu lamento muito, mas não vou parar de fazer essas denúncias. O governador já usou todos os artifícios para me intimidar. Na campanha, de maneira surpreendente, até depois de uma denúncia que fiz aqui, o meu escritório no estado recebeu pelo menos 4 telefonemas, dizendo de maneira categórica, todos, aliás, com o mesmo teor, só feito de telefones públicos, dizendo que eu calasse a boca, porque senão amanheceria com a boca cheia de formigas, isto é, queriam me matar. Tive que pedir proteção da segurança do Senado, fui muito bem atendido durante todo o período eleitoral, e continuam ameaças veladas que chegam a mim por conta dessa minha postura de denunciar. Eu quero dizer para eles que todo ser humano tem seu medo. Quem não tem medo de morrer? Quem disser isso está, no mínimo, não examinando muito bem os seus sentimentos. Temos medo, sim, mas esse medo não vai me fazer perder a coragem de vir aqui denunciar, e principalmente quando eu tiver convicção de matérias como essas que li e de outras informações que recebo, até da senadora Ana Amélia. Eu recebo informações anônimas, porque as pessoas, aliás, quando telefonam, pedem para não ser identificada por com medo de represálias. Ora, se um senador recebe ameaças, e agora até estou tendo informação de que umas terras que tenho lá no estado, que tenho inclusive compradas da justiça, porque foi para a asta pública e eu comprei na justiça. E agora sei que o governo está tentando invadir, tomar essas terras para supostamente fazer assentamentos. Ora, que contrassenso, né? O governo recebe, esse governador recebeu do presidente Lula, no final do seu governo, a transferência de terras que estavam sob domínio federal para o Estado, numa quantidade maior do que 3 milhões de hectares. Ele está fazendo titulações suspeitas, mas não tem terra para fazer assentamentos. Por quê? Por quê? O que ele está fazendo com essas terras? Eu peço até que o INCRA investigue, que a Polícia Federal investigue o que está sendo feito com a titulação dessas terras. Porque também esse tipo de ação, de eles ameaçarem tomar as terras que eu tenho há algumas décadas, que comprei quando eu era médico ainda, comprei, repito, tirando um empréstimo no banco e financiando para comprar uma terra e que eu paguei durante muitos anos. Mas também isso não vai me intimidar. Vou continuar denunciando e vou continuar usando os meios legais que tenho de pedir providência do Ministério Público Federal, Estadual, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do meu Estado, porque eu acredito que é difícil realmente vencer certas posturas ditatoriais, mas só se vence com coragem, com o destemor de enfrentar esses poderosos que querem passar para a cabeça das pessoas que contra o poder ninguém pode. E eu quero dizer que o povo pode sim. Se o povo do meu estado sabe que essa eleição que passou não foi ganha pelo governador, foi roubada por ele e que ele está de maneira ilegítima no cargo e continuando cometendo desmandos terríveis. Tenho notícias de que não só a saúde, a educação e a segurança estão sucateados, mas o próprio estado que ele recebeu com saldo em caixa está completamente endividado. Portanto, ele está comprometendo o futuro, não é só comprometendo o presente desse momento que ele, de maneira temporária, governa o meu estado. Eu quero, portanto, finalizar, senadora Ângela, pedindo a transcrição das matérias que fiz referência aqui na íntegra, como parte integrante do meu pronunciamento. Muito obrigado.